já está conosco e ela é graduada em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, onde também cursou o mestrado em História. Fez doutorado em História da Educação na PUC São Paulo e pós-doutorado na Università degli Studi de Roma, La Sapienza, Università degli Studi de Bologna, ambas na Itália, e ainda a Universidade de Coimbra, em Portugal. Foi professora na UFSC, também na Universidade Federal da Paraíba, Campina Grande, e na Univille, no campus de Joinville. Está conosco a escritora, professora, doutora Nelma Baldin. Nelma, boa tarde.
Boa tarde. É um imenso prazer estar aqui conversando com você e com toda essa população dessa região tão linda de Santa Catarina.
Você lançou um livro com mais de 300 páginas e que tem o título Tão Fortes Quanto a Vontade, a História da Imigração Italiana no Brasil. Pesquisas, e é mais um registro muito importante, né, que serve para toda a população pesquisar e conhecer, né, um pouco mais, em mais detalhes, dessa linda história, né, de superação dos imigrantes italianos no Brasil, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua obra para os nossos ouvintes.
Claro. O meu livro, ele trata sobre... Na verdade, ele é a segunda edição de um livro que eu já publiquei há 20 anos atrás, mas agora ela é uma edição toda revista, né? O texto foi completamente revisto e ampliado, com muito mais informações, com fotografias. Então, o texto ficou muito grande, né? Ficou com 300 e poucas páginas. É um livro muito interessante. Conta a história da imigração italiana. Basicamente, eu me centrei na fundação, na criação de Uruçanga. Então, eu me centrei ali, né? Na fundação... da colônia Uruçanga, de como agiam os primeiros imigrantes assim que chegaram e como que a colônia Uruçanga cresceu. Então, eu faço todo um trabalho de resgate da história de Uruçanga, que é muito interessante, eu acho bem interessante até para que as crianças nas escolas aprendam, porque é a história da cidade, né? Da fundação, da criação, do crescimento das colônias e como que ela vai se desenvolver. Também eu conto histórias de vida. Então, eu me baseei em histórias de vida de imigrantes que fundaram esta colônia Uruçanga. Então, por isso, o livro ele é muito interessante, ele é um livro, digamos assim, que tem vida, porque ele conta, ele relata as histórias de vida, relatadas por essas pessoas mesmas, ou se não as pessoas, mas descendentes dessas pessoas. Como o meu livro, eu escrevi a primeira edição, foi há 20 anos atrás. Na época, eu levei 9 anos pesquisando, na época, né? Daí, depois de 9 anos, eu lancei esse livro há 20 anos atrás. Agora, 20 anos depois, eu fiz toda uma revisão, uma ampliação do texto, das informações, e estou lançando, até como uma homenagem à Uruçanga e também aos meus familiares, porque muitos deles foram, meus bisavós, por exemplo, foram da segunda leva de imigrantes que chegaram em Uruçanga. Então, em homenagem a Uruçanga e aos bravos, tão fortes quanto a vontade, né, que fundaram essa colônia que cresceu tanto e hoje é uma cidade, mas também eu não paro ali, né? Eu vou, por exemplo, para onde os italianos puxaram raízes. Por exemplo, Nova Veneza, Criciúma, Orleans, Braço do Norte, Lauro Miller. Então, eu expando esse campo do trabalho dos imigrantes, não é? E mais interessante de tudo é que eu mostro no livro que, além da colonização, digamos, daquela colonização inicial, hoje a semente germinou muito e hoje os italianos, descendentes desses imigrantes, constroem um outro Brasil, um outro futuro, uma outra Santa Catarina, uma outra Uruçanga, uma outra Criciúma, uma outra Nova Veneza, uma outra Orleans, Lauro Miller, e Brasil do Norte e tal. Então, isso é um braço que eu coloquei agora nessa segunda edição. Então, eu trato da imigração, da história da imigração, da legislação, conto toda a história, como se deu, e avanço, né, no sentido da expansão italiana, da contribuição, que eu, como até escrevo no meu livro, é mais do que qualquer coisa, é uma civilização o que os italianos fizeram para o sul de Santa Catarina. Então é isso que eu dou glória, né? Eternizo esse trabalho dos imigrantes nesse livro.
Estamos conversando com Nelma Baldin, professora e doutora, que escreve o livro História da Imigração Italiana no Brasil, Tão Fortes Quanto a Vontade. Nelma, nessa pesquisa que você fez, nesse resgate, né, buscando os fragmentos históricos da imigração italiana, o que é que mais marcou em você, em termos de governos italianos e também o brasileiro, né, na época, necessitando resolver um problema social lá na Itália, mas necessitando também da mão de obra aqui no Brasil?
Sim, eu relato toda essa história, né? O problema de as dificuldades econômicas que essas pessoas passaram na Itália. Eu conto tudo isso, né? Com documentos, tudo provado, né? E por outro lado, o imperador, Dom Pedro II, ele precisava de mão de obra, ele precisava povoar o sul do Brasil, porque o sul do Brasil era, digamos assim, cobiçado por outras nações. Os espanhóis mesmo eram constantemente invadindo esse litoral, esse sul de Santa Catarina. Então, o Império necessitava de colonizar essa região. E como Santa Catarina, então, que estava crescendo enquanto província, e lá na Itália as dificuldades eram muito grandes, especialmente no Vêneto, né? Que eles estavam saindo daquele mandos do Império Austro-Húngaro. Então, as dificuldades muito grandes, e era uma população desassistida, realmente abandonada. E o que restava a essas pessoas era a imigração. Mas, por outro lado, o que me impactou é que a publicidade, a propaganda que era feita lá na Itália, do Brasil, era uma propaganda enganosa. Então, eles divulgavam que quando chegassem aqui, os terrenos estariam todos roçados, as casas já em situação já de finalização, enfim, que teriam todo o apoio do governo brasileiro. E, na verdade, nada disso aconteceu, né? Quando eles chegaram, era mato e floresta e animais, e ficaram por muitos anos, muito tempo, pelo menos um ano e pouco, até conseguirem fazer com que a terra produzisse, comendo animais da caça e da pesca e frutos silvestres. Então, muitas queixas se faziam na Itália sobre essa questão. Tanto que teve um momento que a Itália decidiu que não viriam mais imigrantes italianos para o Brasil. A Itália cortou isso. principalmente por causa das denúncias de São Paulo, que São Paulo, os imigrantes vinham, eles vinham com a proposta, com a promessa de que iriam trabalhar nas fazendas de café, e quando chegavam, eles eram realmente escravizados, eles vieram mesmo, eram tidos como substitutores, né, da escrava, da mão de obra escrava que havia sido libertada. Então, os grandes cafeicultores de São Paulo, na ausência da mão de obra escrava que havia sido libertada pela princesa Isabel, eles optam pelos escravos brancos, né? Pelos escravos italianos. Então, as denúncias eram muito grandes e o governo italiano, então, decide, por um tempo, não enviar mais imigrantes para o Brasil. Houve todo daí um esforço do Império para que isso se retomasse, né? Houve realmente um grande empenho até do imperador para que se retomasse essa vinda dos italianos para o Brasil. Então é muito interessante, o livro é lindo, toda a história mesmo, é muito abrangente. Eu recomendo e acho que vale a pena, recomendo que as pessoas de Uruçanga e da região, né, não só Uruçanga, toda a região, leiam o livro, comprem o livro, leiam. Não é porque fui eu que escrevi, é porque ele realmente é necessário nos dias de hoje, que nós estamos perdendo esses laços. Se busca o laço através da cidadania. Então vou buscar a cidadania. A gente busca o laço através da cidadania. Mas o laço da cidadania é uma coisa. E conhecer a história que leva a esse laço é outra coisa. E esse livro, então, faz esse resgate. Eu recomendaria, assim, recomendo a todos, né?
A imigração italiana começou, na verdade, com uma grande mentira, né? Eles enganaram as pessoas oferecendo uma realidade que não existia e, segundo você, houve praticamente uma substituição de mão de obra escrava negra pela mão de obra escrava dos imigrantes que aqui chegaram e tiveram que trabalhar muito.
Isso em São Paulo, né? Nas fazendas de café de São Paulo.
Uhum.
Diferente da situação aqui do sul do Brasil, porque aqui no sul, quer dizer, a colonização, a imigração italiana do sul do Brasil, ela é diferente da imigração de São Paulo.
Uhum.
Porque São Paulo, eles vieram para substituir os negros na plantação do café. Aí, quando a Itália corta a imigração, então há uma mudança. Eles passam, então, a vir, mas com o sentido de ou fundar colônias no interior de São Paulo ou morarem na capital, onde já tem uma industrialização. E aí, então, vem esses operários que já eram especializados em alguma função, inclusive alguns sindicatos, e que ficam, então, na cidade de São Paulo. Essa é uma imigração que eu trato. A imigração do sul do Brasil é diferente, que aqui não havia os grandes cafeicultores, não havia os grandes empresários. Aqui havia mato para ser fundada uma colônia. Então, os imigrantes que vieram para o sul do Brasil, notadamente para Santa Catarina, eles vieram para colonizar. Eles vieram para comprar os seus lotes e aqui viverem, porque na Itália eles não tinham lotes, não tinham terra, eles não tinham nada. E aqui, como tem até uma carta que eu publico, né, uma carta bem interessante de um dos imigrantes que está no meu livro, que ele diz o seguinte: por pior que seja a situação no Brasil, e as dificuldades são muito grandes, mas pelo menos aqui eles são proprietários das terras. Enquanto que lá na Itália eles eram empregados, eram jogados de um lado para o outro, né? Então, eu relato assim, que os primeiros anos da imigração foi de muito sofrimento, né? Foi um período assim, muito triste para os imigrantes. Porém, depois, quando eles conseguiram um bem-estar, né, quando eles conseguiram já ter uma produção, produção, desmataram, plantaram, conseguiram ter uma produção, a vida para eles, embora difícil, mas era, digamos assim, não passavam mais aquela fome, aquela pelagra, aquela miséria, que falta de vitamina que eles tinham, né? Então, na verdade, os anos iniciais foram muito difíceis, muito tristes. Então, por isso que eu digo, eles foram fortes e eles tinham vontade de progredir. Por isso que eu dei o título do meu livro de Tão Fortes Quanto a Vontade, porque eles tinham vontade e eram fortes. É comovente, eu me emociono, porque tem depoimentos no livro de história de vida, né? Tem depoimentos assim tão emocionantes que até de ler, eu que escrevi o livro, se eu releio, eu me emociono, porque foi uma vida muito difícil. Por isso que eu escrevi esse livro e fiz a segunda edição agora, porque nós não podemos esquecer o que os nossos antepassados passaram e que se hoje nós temos essa situação boa que nós desfrutamos hoje, nós vivemos a eles, né? E nós não podemos esquecer isso e temos que valorizar. Então, meu livro é realmente um resgate das histórias de vida.
Avaliando aqui a situação, a realidade que encontraram aqui no sul de Santa Catarina, nos faz lembrar e até comparar a situação também que aconteceu na Serra Gaúcha, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul. Lá também o pessoal trabalhou muito na terra e conseguiu ter o seu espaço, né?
Tem uma diferença também. Digamos que a imigração para Santa Catarina foi muito diferente de todas as outras regiões. Por quê? Porque aqui em Santa Catarina, principalmente aí no sul, né? Principalmente no sul, quando os imigrantes chegaram, eles compraram os terrenos, ninguém ganhou nada, ninguém ganhou terra, eles compraram, eles tinham 5 anos para pagar, né? Ninguém, não houve nada de dizer assim que o governo deu. Não, o governo, além de cobrar a passagem que eles tinham que pagar, eles também compraram os terrenos, compraram inclusive as sementes e compraram o material. Diferente do que a propaganda dizia lá, que a propaganda dizia que o governo ia dar tudo. Em vez, não, eles compraram tudo, né?
Nelma,
mas o que acontece aqui em Santa Catarina, que foi diferente, por exemplo, do Rio Grande do Sul e do Paraná? As colônias eram muito distantes uma da outra, as colônias dos imigrantes. Eram muito distantes uma da outra e não tinha meio de comunicação, não tinha estrada, não tinha nada aqui em Santa Catarina para eles. Então, isso aí dificultou muito o desenvolvimento. Tanto é que Santa Catarina demorou muito. Os imigrantes, as colônias de Santa Catarina demoraram muito mais para desenvolver do que as colônias do Paraná, as colônias do Rio Grande do Sul, por exemplo. Porque no Rio Grande do Sul já tinha uma certa infraestrutura preparada. Aqui em Santa Catarina não tinha nada, nada. Eles tiveram que fazer tudo, além do que eram muito distantes uma colônia da outra, não tinha nem como comunicar-se, né? Demorou muito, por exemplo, para um ou outro mais abastado, mas levou muitos anos comprar um cavalo. Isso, o cavalo, que eram só poucos que conseguiram comprar depois de muitos anos, era como uma Mercedes maravilhosa hoje, né? Porque o cavalo era um animal que desde a Idade Média, na Itália, o cavalo era o símbolo de poder. Porque os senhores que a idade, o Vêneto principalmente, quando se dá essa imigração, o Vêneto ainda ele estava começando a entrar na era do capitalismo, na era da industrialização, ela era ainda muito medieval. E quando tinha o senhor medieval, tanto que todos eles eram os senhores das terras, por isso que as pessoas não conseguiam comprar terra lá, né? Então, o símbolo do poder daqueles senhores da Idade Média, lá na Itália, era o cavalo, né? Eles andavam a cavalo, era um símbolo, o cavalo era um símbolo. Então, quando vieram aqui para o Brasil, quando eles começaram a produzir, quer dizer, demorou muito para que eles tivessem condições de se comprar um cavalo, mas os que conseguiram comprar-se um cavalo, que faziam então uma conexão entre uma colônia e outra, era um símbolo de poder extraordinário.
Nelma, né? A gente percebe
então,
aqui...
Isso é uma característica da migração de Santa Catarina, coisa que não aconteceu nos outros estados, porque os outros estados, de certa forma, já tinham uma infraestrutura, e aqui nós não tivemos. Então, por isso, nós demoramos, o nosso estado demorou muito para desenvolver essa questão das colônias, né? Por essa falta de estrutura, né?
Ô Nelma, a gente percebe aqui em todos os relatos, os escritos, os documentários existentes, que a religiosidade, uma certa experiência com pedras para a construção e a criação de ferramentas através de pequenas ferrarias também ajudou muito. Isso eles trouxeram da Itália? Já era uma experiência adquirida lá?
Sim, quando eles vieram, eles trouxeram o que eles puderam da Itália, né? Eles trouxeram quem tinha lá, né? Quem tinha condições, né? Então, trouxeram ferramentas, trouxeram sementes. Quem tinha condições, trouxe, né? Agora, a religiosidade era muito forte entre eles, né? A Itália sempre foi um país muito católico, então a religiosidade desses imigrantes era muito forte. E direi até que a religiosidade foi uma das formas, não foi a única, evidentemente, mas foi uma das formas de dar suporte espiritual e psicológico e social para que eles conseguissem sobreviver e vencer. Tá? E era muito difícil, porque não havia padres no início, né? Não havia... Então, cada família, na sua colônia isolada, fazia o seu altarzinho, e em geral era o pai de família que puxava o terço, mas quando não era o pai, era a mãe. E assim, a religiosidade era praticada em família no início, né? Porque não havia padre. Mais tarde, quando começaram a vir os padres, mas mesmo assim era muito difícil para os padres também fazer essa ronda, digamos, essa visita nas colônias, dada a dificuldade de falta de acesso, distância. Então, era muito raro. Então, o que que acontecia? Quando tinha um casamento, quando tinha um batizado e tal, o pessoal esperava até que aparecesse um padre pela região para poder fazer esse evento. Eu diria que a religiosidade foi um dos pontos muito importantes para eles vencerem essas dificuldades que eles tiveram.
Nelma Maldin, muito obrigado pela sua participação. Eu queria encerrar perguntando, você tem parentesco com o falecido, né, Aldo Baldin, grande tenor de Uruçanga?
Ah, sim, ele era primo segundo meu.
Muito bem. Você tem também publicações relacionadas à imigração aqui nas encostas da Serra, região de Lauro Miller também, né?
Tem Lauro Miller e tem ali também, tem um livro, eu também tenho um livro muito bonito, que é sobre a Serra do Rio do Rastro, porque meus avós, eles já, digamos assim, já nascidos ali em Uruçanga, né? Porque quem imigrou foram os meus bisavós, né? Os meus avós já nasceram em Uruçanga. Aí, quando casaram, como não tinha terras mais para eles ali próximos de Uruçanga, eles compraram as terras lá no que é conhecido como 12, né? Lá no Novo Horizonte, no pé da Serra do Rio do Rastro. E lá eles formaram uma comunidade, que era a comunidade que cresceu muito na época, devido ao comércio com os tropeiros, pela Serra do Rio do Rastro, né? E se desenvolveram muito. Na verdade, a vila do 12, né, que é o Novo Horizonte, ela só decaiu a partir da abertura da estrada e da Serra do Rio do Rastro e também do asfalto da estrada, que daí ninguém mais precisava parar ali os carros passam direto, ninguém mais precisa parar ali na vila para ou se alimentar ou até dormir, como faziam muitos tropeiros, muitas pessoas que tinham que subir a serra à noite, então dormiam no 12 para depois subir. Então eu tenho um outro livro bem lindo, né, que eu falo sobre a Serra do Rio do Rastro. O nome do livro é Uma Serra com História, a Serra do Rio do Rastro.
Nelma.
Tenho este tão forte quanto a vontade, a história da imigração italiana no Brasil. E eu proponho, assim, os dois livros estão à venda, basta entrar em contato comigo, eu vou passar até o meu WhatsApp, que é, se quiserem anotar, uhum, né? É 48999974312. E ou o e-mail, né? Que é nelmabaldin47, junto, tudo, número 47, @gmail.com. Os livros estão à venda e eu me proponho, eu encaminho via correio, né, para as pessoas fazem o pagamento, me mandam o comprovante e o endereço e eu coloco no correio e o livro chega direitinho. Coloco via Sedex, o livro chega direitinho. O livro sobre a Serra do Rio do Rastro, com as despesas do correio, né, custa R$40. E o livro sobre os imigrantes italianos, já com a despesa do correio, custa R$80. Eu espero que as pessoas leiam, comprem o livro, leiam, porque é muito importante a gente saber a nossa história. É triste quando a gente vê que as pessoas, que o indivíduo não conhece a sua história. E não é uma coisa bonita, não. É uma coisa, a coisa bonita é quando ele cultiva dentro dele mesmo esse valor que ele herdou dos antepassados, que ele conhece a sua história.
Nelma, muito obrigado pela sua participação no programa. Claro. Nosso agradecimento, muito sucesso na venda da sua publicação, né? E foi um prazer conversar com você. Muito obrigado e um forte abraço para você, viu?
E o livro, que tenham esse livro como um referencial para ter como base de valorizar a sua história de vida, né? Porque é muito importante. Nós descendemos de bravos, nós, italianos aqui do Sul, nós descendemos de homens fortes, de mulheres fortes, de bravos. E eu acho que mais do que nunca, nós não podemos esquecer disso. Por isso eu escrevi esse livro, para homenagear estes fortes que construíram todo esse sul de Santa Catarina.
Muito obrigado, muito sucesso, forte abraço.
Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Muito obrigada mesmo.